Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Orçamento e plano da Junta de Freguesia Urbana de Tomar deverá contemplar um conjunto de propostas da oposição, nomeadamente do Bloco de Esquerda e da CDU. Urgência médico-cirúrgica da unidade de Abrantes vai receber investimento de mais de 5 milhões de euros. Junceira assinala no próximo domingo, 10 de dezembro, os 458 anos da fundação como freguesia.
O tempo para esta terça-feira, dia 5, vamos ter tempo frio e seco, vento do quadrante leste com formação de geada, em especial no interior. O céu vai estar pouco nublado hoje. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 12 graus para Porto Alegre, para Castelo Branco, aliás, 13 graus para Porto Alegre e para Lisboa, 15 graus para Coimbra e Santarém, 16 graus de máxima para Leiria. Quanto à cidade de Tomar, vai ter a máxima de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, há uma hora, na edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Deverá estar para breve a conclusão do orçamento e plano da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, que deverá depois ser apresentado à aprovação da Assembleia de Freguesia. O documento deverá contemplar um conjunto de propostas da oposição, nomeadamente do Bloco de Esquerda, que participou num acordo de constituição do elenco da Junta, viabilizando assim o funcionamento dos órgãos autárquicos da freguesia. O Presidente da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Augusto Barros, disse na Hertz que a atual constituição do Executivo da Junta de Freguesia, onde o PS aparece então aliado ao Bloco de Esquerda, com Rui Bugalhão, visa já de imediato a elaboração do Orçamento e Plano para 2018. Augusto Barros deu também conta que haverá igualmente a colaboração de outras forças políticas no documento, nomeadamente a CDU.
No convite tal e qual também à CDU, a CDU tem estado também nas reuniões connosco e conversámos, está disposta a colaborar, está disposta também a pôr no programa dela algumas coisas que ela quer que se transponham para o nosso programa de opções, e acho muito bem. Há coisas que são de aproveitar, e as coisas, quando são boas de aproveitar, não fazemos avarias, porque aqui não se pode fazer avarias, porque os recursos humanos são escassos também a nível de recursos humanos, mas mais escassos se torna a nível financeiro. E, portanto, não podemos andar a fazer, prometer coisas do outro mundo que é impossível cumprir. Vamos tentar, sim. É, com todas as ideias que todos dão, com o problema que nós temos, a resolver o problema o melhor possível é bem das populações. Isso aí, infalivelmente, vamos trabalhar em força e vamos trabalhar e aproveitando algumas ideias dos outros também que lá estão. Este caso aqui não quer dizer que a gente vá fugir muito do nosso programa. Não iremos fugir muito do nosso programa. O nosso programa é um programa que tem uma área abrangente. As outras forças também tinham os seus programinhos contidos nelas, no programa deles. E alguns que eles nos propuseram e que vamos, sim senhor, aproveitá-los. O trabalho, praticamente, na estrutura que estava administrativa, pouco se mexeu ou praticamente nada se mexeu. Visto que a área secretário, tesoureiro e presidente estão certos, e com a entrada do Rui Bugalhão, eu sei que ele é um homem que quer colaborar e quer trabalhar e quer também mostrar que está cá para fazer alguma coisa também, e sabemos que na área dos eventos, na área do desporto, é uma área que ele gosta de estar e sente-se bem, e por isso nós chegámos a um ponto de lhe dizer a ele, sim senhor, ele ficará mais responsável. É bom para ele porque também vai nos expondo certos casos que nós vamos aproveitando, e já nas reuniões tivemos, verificámos isso, e o Executivo irá trabalhar de maneira que possa dar os seus frutos no final dos 4 anos.
Augusto Barros referiu que, em termos de objetivos, a área social continua a ser a grande prioridade da Junta Urbana de Tomar, se não mesmo a principal, e onde a habitação social continuará também, no decorrer deste mandato, a ter intervenção prioritária.
Com a Lei 75/2013, as juntas de freguesia passaram a ter uma responsabilidade muito maior. E passaram a ter uma delegação de competências que até ali não existiam. E uma das grandes delegações de competências que passou a ser foi a área social. A área social, através da sua Comissão Social de Freguesia, através de todas as obras que são feitas em parceria com a Câmara, nós não podemos dizer, mas estão a fazer em parceria com a Câmara, mas é... Não. Há um caso que é o seguinte, há a delegação de competências que passa da Câmara para nós e que nós estamos a cumprir escrupulosamente. E porquê? Porque tudo isso bate numa tecla que é a tecla da área social. E a área social não se pode dizer só que é aquilo que se dá no dia-a-dia, mas sim também aquilo que se projeta na área da construção, dar condições de habitabilidade às pessoas necessitadas, porque havia um horror enorme de habitações nos bairros que estavam fechados. Nós, no bairro Senhor dos Anjos, havia lá umas 12 casas fechadas. No bairro 1º de Maio, havia lá umas 20 e tal, perto de 30 casas, que algumas ainda estão fechadas. E nós, olhando a esse ponto, agarrando naquilo que nos foi oferecido pela Câmara, nessas tais ditas delegação de competências e de parcerias, nós acabámos por agarrar nisso e, com o pessoal competente que temos, tido ao longo deste tempo, temos feito obra. Portanto, essa obra que está respeitando a área social acaba por também nos dar um certo orgulho, porque estamos a ver pessoas a serem encaminhadas que vivem em más condições. Não é só, a gente não pode referir só ao bairro do Flecheiro. Há muita gente que não é do bairro Flecheiro que vivia em péssimas condições de casas em que chovia lá dentro. E algumas já foram alojadas, outras que irão ser alojadas para estas mesmas casas terem sido recuperadas. Nós ainda não parámos de andar nas obras. Nós continuamos com a recuperação de casas no bairro 1º de Maio. Temos a dar apoios nas infraestruturas do bairro Senhor dos Anjos, que tem trazido lá o nosso pessoal. E nós não temos parado. Nós nunca... Pelo contrário, da mudança de um mandato para outro, as obras nunca pararam. Elas trabalharam sempre.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Depois da polémica em torno da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Tomar, fica a certeza do investimento no Hospital de Abrantes. O secretário de Estado da Saúde, que recentemente visitou a região, nomeadamente Tomar e também Abrantes, esteve efetivamente de visita à urgência médico-cirúrgica da unidade abrantina e garantiu que o espaço irá receber um investimento de mais de 5 milhões de euros para crescer fisicamente, ocupando o lugar dos atuais consultas externas que irão subir de piso. A propósito desta reformulação na urgência de Abrantes, Hertz falou com Carlos Andrade Costa, o presidente da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que referiu serem essas intervenções um passo necessário para melhorar a prestação dos cuidados de saúde ao nível do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
O passo que precisamos de dar para melhorar, porque estamos a falar, enquanto nas outras edifícios hospitalares são mais recentes e, portanto, têm outras condições, Abrantes é um edifício mais antigo e uma concepção de arquitetura mais antiga e, portanto, precisamos de a reformular para hoje proporcionar aos profissionais e aos utentes outro tipo de condições, que são condições de vida hospitalar e de atendimento hospitalar bastante mais modernizadas.
Essa requalificação será feita gradualmente?
Gradualmente, para nunca comprometer a capacidade de resposta. Nós vamos intervir em duas áreas distintas. Vamos intervir primeiro na área que hoje não está afeta à urgência e vamos pô-la ao serviço da urgência. Estando ao serviço da urgência, vamos intervir na área que está hoje ao serviço da urgência. Portanto, vamos fazer isto em dois momentos distintos, desfasados no tempo, para não criar nenhum constrangimento ao atendimento aos utentes.
Acredito, Sr. Secretário de Estado, já teve a oportunidade para presenciar de perto aquela que é a realidade, neste caso, da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes, tendo em conta o futuro, mas principalmente aquilo que foi o passado recente e o presente. As pessoas têm boas condições neste sentido para salvaguardar os acessos aos cuidados de saúde hospitalares?
Têm boas condições. O Sr. Secretário de Estado e a nossa tutela têm conhecimento, porque obviamente há um contacto e há um trabalho muito profundo sempre com as tutelas. E, portanto, obviamente que o Sr. Secretário de Estado conhece o edifício, porque é uma pessoa da saúde e, portanto, conhece perfeitamente o Hospital de Abrantes como conhece os outros dois. E, portanto, aquilo que nós procuramos é melhorar as condições ali, como procuramos melhorar noutras áreas as condições nos outros dois edifícios, em Torres Novas e em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em virtude da realização da marcha Todos Temos um Dom, dar a mão à inclusão, que se assinala no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria vai levar a efeito, com a colaboração do município e da Segurança Social, durante a tarde do dia de hoje, uma iniciativa que se refere precisamente a este Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Por isso mesmo, o trânsito vai ficar condicionado entre as 15h30 e as 17h30 desta tarde nas seguintes artérias da cidade de Tomar: Rua Lopo Dias de Sousa, Alameda 1 de Março, Rua Marquês de Pombal, Ponte Dom Manuel I, ou seja, a Ponte Velha, Rua Serpa Pinto e Praça da República. A unidade móvel de rastreio do cancro da mama está em Tomar. A unidade encontra-se junto ao Centro de Saúde da Navância e ali vai permanecer até 29 de março do próximo ano. Se tem entre 45 e 69 de idades, 69 anos de idade, assim é que é, deve aproveitar a oportunidade para realizar um exame simples e também gratuito, mas que pode determinar o seu futuro, uma vez que se destina a prevenir a doença, o que faz toda a diferença. A iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro é uma parceria com a Associação de Centros de Saúde do Médio Tejo e também com o município de Tomar. A unidade móvel encontra-se então instalada junto do Centro de Saúde da Navância, de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 18h30.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junceira vai assinalar no próximo domingo, 10 de dezembro, mais um aniversário da fundação da freguesia da Junceira. São os 458 anos da freguesia que, por força da recente reorganização do território, está hoje integrada na União de Freguesias de Serra e Junceira. Apesar desta nova realidade, a data tem sido alvo sempre nos últimos anos de um programa de comemorações que, entre outros momentos, vai contar neste domingo com a assinatura de um protocolo a celebrar com a Câmara de Tomar e a inauguração do Espaço do Cidadão. Américo Pereira, o presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, esteve na ERTE esta última segunda-feira, onde abordou precisamente o aniversário e a assinatura do protocolo.
A assinatura com o município vai também assinalar a inauguração do Espaço do Cidadão. É mais um serviço que vamos juntar aos já existentes. Portanto, na Serra temos os CTTs com uma panóplia de serviços enfim, normais a nível postal e não só, com vários produtos, também encomendas e tudo mais. E agora na Junceira vai-se criar o Espaço do Cidadão, que vai servir não só a área territorial da União de Freguesias de Junceira, como todo o Nordeste em geral. Portanto, onde se poderá tratar desde as cartas de condução, alterações do cartão de cidadão, enfim, muito uma panóplia enorme de serviços que podem ser lá tratados e que, efetivamente, passarão a poder ser a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro. 458 anos... da Fundação da Freguesia, portanto, a Freguesia da Junceira, enfim, isto é hoje, com a União, foi um regresso ao passado, porque a Freguesia da Junceira saiu da Freguesia da Serra, como saiu São Pedro. São Pedro tinha saído uns anos antes e saiu depois da Freguesia, há 458 anos, a Freguesia da Junceira tornou-se autónoma e hoje não foi integrada, como muita gente às vezes pensa, não foi integrada na Serra, nada disso. A Freguesia da Serra tem os seus usos, os seus costumes, a sua história, a sua dignidade enquanto freguesia e enquanto comunidade, tal como a Junceira. Portanto, o que acontece, elas estão unidas hoje em termos administrativos, mas ninguém ocupou o espaço de ninguém. Por isso mesmo, esta comemoração é sempre bastante importante para a população. Se há união das freguesias, é porque as freguesias existem. Podem não existir em termos formais, em termos administrativos, mas na verdade elas existem, até porque temos duas paróquias perfeitamente distintas e com padres distintos. Portanto, não há que confundir as coisas.
Depois da assinatura do protocolo com o município e a inauguração do Espaço do Cidadão vai realizar-se às 11 horas da sessão solene comemorativa da data que antecede o já tradicional beberete a realizar no átrio do Lar de São Mateus. Como refere Américo Pereira, todos os anos as comemorações têm um tema associado e nestes 458 anos da Junceira a temática escolhida é as fontes.
É uma festa que penso que nos moldes habituais. Este ano, por exemplo, normalmente tem-se arranjado sempre um tema para cada uma das comemorações. Este ano são as fontes. Porquê as fontes? As fontes, porque ao fim e ao cabo as fontes são marcos históricos que hoje já não têm a valorização que noutros tempos tiveram, mas que hoje, apesar de tudo, ainda continuam enfim, a ter a sua importância, quanto mais não seja para aquelas pessoas mais antigas que ao passar por lá ainda se recordam e bem, se calhar, os alguidares de roupa que lá tiveram que lavar e bater na pedra e os cantos de água que tiveram que levar à cabeça naquele momento em que um cantor de água ou dois tinha que servir para garantir a manutenção de um agregado familiar que hoje, como nós todos sabemos, às vezes a fazer a barba ou abrir a torneira até para lavar as mãos, se gasta muito mais água que essa que efetivamente pronto, aquela que na altura era e que servia para tudo, servia para as limpezas e para a alimentação.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, abriu o período de recepção de candidaturas de projetos enquadrados em 4 operações no âmbito do DLBC Rural e do PDR 2020. Os concursos somam um total de 810 mil euros não reembolsáveis e destinam-se a apoiar investimento a implementar em Abrantes, Constância e Sardual no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. As medidas com avisos abertos são os pequenos investimentos na exploração agrícola, a transformação e comercialização de produtos agrícolas, a diversificação de atividades na exploração e a promoção de produtos de qualidade locais no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária rural do Programa de Desenvolvimento Rural, o PDR 2020. Como refere Conceição Pereira, a coordenadora da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, a abertura destes 4 avisos são mais um passo no âmbito do desenvolvimento regional.
Efetivamente é um marco, é um período onde nós procuramos levar estes territórios mais além, na vertente dos produtos locais, do turismo, dos recursos endógenos dos nossos territórios e da qualidade de vida das suas populações. A TAG já é o 4º quadro comunitário com que trabalha, estamos agora no DLBC, e portanto neste momento o que é que nós estamos a desenvolver? Na área do FEADER, 4 novos avisos de candidatura, portanto estamos a gerir o DLBC e na gestão do DLBC temos então um conjunto muito grande de avisos que estamos para abrir, só nestes 4 vamos abrir cerca de 810 mil euros de despesa pública, portanto para ser ativada para que os beneficiários se candidatem nestes territórios, Abrantes, Constância e Sardual. Estamos também dentro do DLBC a gerir o SI2E, que tem sido claramente divulgado, o SI2E, por via do FEDER e do Fundo Social. Estamos agora também a entrar em novos projetos de cooperação, continuamos com a dinâmica de promover os produtos locais em espaços comerciais, como é o caso do Intendente ou das nossas lojas no Cada Terra, no Camões com Sabor ou no Welcome Center em Abrantes. Muitas iniciativas que nós temos feito e efetivamente é um empenho muito grande por uma equipa que não é muito grande, mas uma direção que é presente e que é ativa. E efetivamente têm vindo novos desafios, temos que olhar isto com perspectivas de desafios, e portanto os desafios têm vindo muito. Inicialmente a gestão era quase na totalidade, inclusive dos próprios fundos, era feito nos grupos de ação local, tal como a TAGOS é. No PRODER já foi um fundo que foi integrado dentro de outro programa, que foi o PRODER, e portanto passámos a trabalhar com outra autoridade de gestão, só tínhamos na altura o PRODER e passámos também a trabalhar com o IFAP. Neste quadro tivemos uma nova alteração, passámos também com outra entidade gestora que é o PO Centro. No outro quadro trabalhávamos muito com a ação social, este quadro passámos a trabalhar com a agricultura pura.
projetos de investimento no âmbito dos avisos abertos, então, para candidaturas aos diferentes programas que a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior abriu, um período de recessão em avisos que somam cerca de 810 mil euros. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.